Sob a proteção de Deus e havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Peço à senhora que faça a leitura da ata da sessão anterior. Senhora secretária.
Ata número 015/17, da sessão ordinária do dia 19/4/2017. Primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h11, do dia 19/04/2017. No plenário Arthur Magalhães Filho, comprovado um coro regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos trabalhos com a presença dos vereadores Luciano Martins, presidente, Jurandir de Oliveira, vice-presidente, Roberta Brito, primeira secretária, Carlin da Vila, segundo secretário, Nema, terceiro secretário, Miro Bikes, Netinho Lacerda, Bruno Araújo, Ceguinho, Domingos Filho, Mundinho, Eduardinho de Paiva, Genedir Ribas, Joelso Trovão, Macarrão, professor Rafael e Wene Patrick. A ata da sessão anterior, do dia 18/4/2017, foi lida e aprovada sem ressalva. Matéria lida no plenário. Projeto de lei ordinária, oriundo legislativo. Projeto de autoria da vereadora Roberta Brito e Carlin da Vila, que dispõe sobre a política de gestão documental no âmbito do Poder Legislativo Municipal, bem como criar comissão permanente de avaliação de documentos, CPAD, e da outras providências. Projeto 053/17, do vereador Carlin da Vila, que institui o programa da academia ao ar livre no município de Formosa, estado de Goiás, e da outras providências. Projeto 057/17, do vereador Joel Strovão, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos fornecedores manterem balança para pesagem por ocasião de comercialização dos botijões de gás liquefeito de petróleo, GLP, e da outras providências. Projeto 058/17, também do vereador Joel Strovão, que obriga a limpeza dos logradouros públicos após realização de eventos, e da outras providências. Indicações número 802/17, de autoria do vereador Nema. 600, 601, 602, 603, 604, 605/17, vereador Netinho Lacerda. 814, 815, 816/17, vereador Bruno Araújo. 817, 818/17, vereador Carlin da Vila. Número 692, 693, 708/17, do vereador Ceguinho. 410, 411, 412/17, do vereador Mundinho. 737, 738, 739, 740, 741 e 749/17, vereador Eduardinho de Paiva. 635, 636, 637 e 638/17, vereador Joel Strovão. 797, 812, 813/17, vereador Luciano Martins. 678/17, vereador Macarrão. E número 807/17, vereador professor Rafael. Ordem do dia. Projetos em segunda fase, discussão e votação. Emendas. O vereador Wene Patrick solicitou a retirada das emendas de sua autoria. Emenda supressiva número 008/17, que suprime o artigo 4º e seus parágrafos e renumera os demais artigos do projeto de lei ordinária 029/17, de 13 de março de 2017, de autoria do Poder Legislativo, que dispõe sobre a implantação de medidas de informação à proteção à gestante parturiente contra a violência obstétrica no município de Formosa, e da outras providências. Emenda modificada número 009/17, que modifica o artigo 6º do projeto de lei ordinária número 029/17, de 13 de março de 2017, de autoria do Poder Legislativo, que dispõe sobre a implantação de medidas de informações à proteção à gestante e parturiente contra a violência obstétrica no município de Formosa, e da outras providências. E emenda modificada número 010/17, que altera a redação da emenda do caput artigo 3º e a redação dos seus incisivos 5º e 15º do parágrafo 1º do artigo 5º do projeto de lei ordinária número 029/17, que dispõe sobre a implantação de medidas de informações e da outras providências. Projeto de lei ordinária oriundo legislativo 025/17, de autoria do vereador Netinho Lacerda, que reconhece como patrimônio histórico cultural do município de Formosa todas as atividades esportivas de trabalho, lazer e qualquer evento tradicional, equestre e da outras providências. Foi aprovado por unanimidade. Projeto 029/17 do vereador Wayne Patrick, que dispõe sobre a implantação de medidas de informação à proteção à gestante parturiente contra a violência obstétrica no município de Formosa e da outras providências. Foi retirado a pedido do autor. Projeto em terceira fase, discussão e votação. Projeto de lei ordinário oriundo legislativo 022/17, de autoria do vereador Neyma, que institui a Semana Municipal da Agricultura Familiar, a ser comemorada anualmente na última semana de julho, no âmbito do município de Formosa, estado de Goiás, e da outras providências. Foi aprovada por 15 votos favoráveis e uma ausência, vereadora Roberta Brito. Foram aprovadas por unanimidade os projetos 026/17 de vereador Joel Trovão, que institui brinquedotecas nas escolas e creches municipais e da outras providências. Projeto 030/17 dos vereadores Jurandir de Oliveira e Wayne Patrick, que altera a lei 523/035 de 20 de maio de 1972, que institui ou cria a bandeira do município de Formosa. Tema livre, às 19h44. Oradores inscritos, vereador Jurandir de Oliveira, Wayne Patrick, Roberta Brito, Domingos Filho, Neyma, Joel Trovão, Luciano Martins, Mundim, Genete Ribas, Bruno Araújo e Macarrão. Explicação pessoal às 20h20. Oradores inscritos, vereador Jurandir de Oliveira, Mundinho, Wayne Patrick, Domingos Filho, professor Rafael, Miro Bikes, Joel Trovão, Luciano Martins. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônica número 015/17, CD e DVD, em anexo e no sistema de apoio do processo legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos a 20h30, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 2 de maio de 2017, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Roberta Brito, primeira secretária, lavei a presente ata, que depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Ata em discussão. Não havendo manifestação, ata aprovada. Peço à senhora secretária que faça a leitura do expediente. Tribuna livre.
A tribuna livre de hoje tem a senhora Suene Borges da Fonseca Teodoro. Assunto: funcionalismo público municipal.
A senhora Suene tem 10 minutos.
Olá. Boa noite a todos, boa noite à mesa, em especial ao presidente. Eu gostaria de pedir um acréscimo nos meus 10 minutos, mas eu acredito que eu não vá levar todos, mas para que a gente não corte a fala ou a linha de raciocínio, eu gostaria que estendesse os 10 minutos, se caso eu for utilizá-lo. Boa noite a todos os trabalhadores presentes. Hoje, venho aqui nessa tribuna livre falar sobre o funcionalismo público municipal. Funcionário público é aquele que faz funcionar o serviço público, e não é diferente aqui em Formosa. Presta serviço à sociedade. Para que esses serviços aconteçam de forma satisfatória, é necessário que esses profissionais sejam reconhecidos não só financeiramente. Os funcionários precisam de respeito, de condições de trabalho digno que lhe permitam prestar o serviço público de qualidade aos nossos munícipes. Sem esse reconhecimento, o melhor funcionário do município não poderá prestar seu serviço de qualidade, sendo satisfatório para a população de Formosa. É normal, em quase todos os lugares do mundo, sabermos das lutas que acontecem entre trabalhadores e governo, para que esses direitos sejam reconhecidos. E não está sendo fácil para nós aqui no município de Formosa. Desde 2013 que nós estamos aí caminhando para essa luta, e essa luta sem fim. E nesse momento, nessa tribuna, a gente necessita um maior entendimento entre o chefe do Poder Executivo, entre a Câmara Legislativa, entre os funcionários do município. Nesse caso, nessa luta, todos nós entendemos a necessidade e o papel fundamental dos sindicatos. E não é diferente com o Simprefó. O Simprefó é o representante legal dos trabalhadores e das categorias. Com o intuito de amenizar a desigualdade e, muitas vezes, a humilhação que certos trabalhadores estão passando. E nós estamos aí passando por um momento muito difícil, onde muitos trabalhadores sofreram um ataque na sua remuneração. Hoje foi o dia em que os funcionários da garagem e da saúde mostraram sua força através da sua voz. Hoje, os funcionários públicos mostraram que, através de um planejamento, uma ação dá resultado. Hoje, o governo de Formosa deve pensar se esses que trabalham no serviço público estão satisfeitos com o salário que recebem, com as condições de trabalho que eles têm e, principalmente, com o tratamento que está sendo dado ao servidor. É verdade que existem categorias dentro do nosso município que estão sendo bem remuneradas, tais como os fiscais de tributos, auditores de obras, mas também a gente sabe e a gente entende que a maioria está sendo mal remunerada e está aí com graves problemas de sobrevivência, sendo que os mesmos não têm direito a nada mais do que esse mísero salário que, como todos sabem, muitas vezes não chega a um salário mínimo no líquido, fazendo com que recorra a vários empréstimos no banco. Isso é muito grave. Hoje o poder de endividamento dos nossos trabalhadores está muito sério, a preocupação muito grande que o Simprefó tem. Precisamos estar cientes desse problema para que não achamos que estamos vivendo no mar de rosas. Temos que ter pés no chão, quando na verdade estão sendo sufocados trabalhadores por todos os lados. Primeiramente, pela demagogia de uns. Dizem que estão fazendo tudo e mais um pouco. Mas, na verdade, são apenas discursos e, nesse momento, estamos precisando não de palavras e de ações. Precisamos entender que, na verdade, nossos funcionários não são valorizados, e sim mal remunerados e também estamos sendo muito desrespeitados. E, na hora que corremos atrás do nosso direito, a gente não tem valor. Se nós não nos valorizarmos os trabalhadores, dificilmente encontraremos um gestor, seja ele na instância que for, que nos valorize. Todos sempre dizem que não podem melhorar os nossos salários, que nós somos gastos, desses que trabalham fazendo a máquina pública acontecer, por inúmeros motivos. Mas já está na hora de um plano de ação para mudar essa história, que o trabalhador é um gasto. Nós não somos gasto, nós somos investimento. Se investe no trabalhador, ele vai trabalhar bem. Queremos ver as coisas acontecer. Nesse momento, nós estamos precisando, em Formosa, de metas, de planejamento, de ações que devem ser elaboradas com mais celeridade. Nós estamos cansados de só falas. Nós estamos precisando de ações. Ajustes e correções, elas devem ser feitas com um excelente planejamento e um diálogo com o trabalhador, pois a cidade anda com os serviços prestados por mulheres e homens que se dedicam para desempenhar um bom trabalho. E quando não há valorização, não há motivação para sair de casa para trabalhar. Mas mesmo assim, os servidores de Formosa estão fazendo a sua parte. E gostaria, em nome de todos os trabalhadores e trabalhadoras da Prefeitura, que cada um de vocês, vereadores, fizesse o seu papel de legislar e fiscalizar, para que tenhamos uma cidade melhor. Não estamos buscando o salvador da pátria, e sim bons políticos que desempenhem a função mais importante que foi confiada pelos eleitores de Formosa. Sem sensacionalismo e nem buscar mérito para ninguém, porque quando se faz um excelente trabalho, todos reconhecem e não precisa ser identificado. Que o dia de hoje, com a paralisação da garagem, sirva de reflexão. Sirva de reflexão para todos os outros trabalhadores que nós temos força. Na gestão passada, eu escutei na rádio, muitos de vocês também escutaram, que hoje o servidor perdeu o medo do político. Eu gostaria de responder essa frase dizendo que quem tem que ter medo de nós são os políticos, porque são eles que precisam do nosso voto. Todos precisam saber que nesse país só funciona por causa do trabalho dessa multidão de trabalhadores espalhados pelo Brasil. Lutaremos todos juntos para que a injustiça dê lugar à decência, ao respeito e à dignidade. Peço a todos os trabalhadores que confiem em si mesmo, que você tenha um poder muito grande na mão, que não abaixe sua cabeça, que lute pelo seu direito, que faça seu excelente trabalho e que lutemos todos juntos para que a injustiça dê lugar à decência, porque nesse país nós estamos precisando, nesse momento, é de decência. Parabéns a todos os funcionários públicos da garagem e da saúde, pela união e pela conquista. Aos demais servidores, lembra-se que você é um guerreiro. Não desanime por nada. E, em especial a todos os trabalhadores, nós desejamos um feliz 1º de maio. Estávamos com o coração partido pelo corte que foi sofrido pelos trabalhadores, mas pela união conseguimos reverter. Lutar sempre, desistir jamais. E, para finalizar, eu gostaria, nesse momento que eu estou com a palavra, aqui em público, para o líder do governo, eu gostaria de uma retratação daquele dia que nós não pudemos falar, por aquele motivo que o senhor alegou que a gente estava feito um acordo com o prefeito e não existia. E, nesse dia, eu fiquei muito indignada, porque eu sou uma pessoa que não coloco palavra na boca de ninguém. O que eu falo, eu sustento. E, nesse momento, eu gostaria que fosse feita uma retratação à minha pessoa, porque eu não fiz acordo com o prefeito, e o acordo é escolhido e decidido através de assembleia. O sindicato é um sindicato legítimo e que ele só tem um lado. O lado é o trabalhador. Muito obrigada e boa noite.
Vereador Wenner.
Boa noite a todos e a todas. Queria abrir a fala de hoje, parabenizando esses bravos guerreiros aí da garagem. Muitos nem conhecia, fiquei conhecendo hoje. A gente chegou lá às 6h30 da manhã para poder acompanhar o movimento e realmente o que o Suene falou é de dar orgulho de saber que nós temos servidores aguerridos como vocês, né? A gente foi lá para poder participar, minha obrigação está lá, participando com vocês. Mas a luta toda foi de vocês. Vocês seguraram a onda, vocês colocaram toco no portão, vocês não se intimidaram com as ameaças e fizeram valer o direito que é de vocês, né? Os governantes, os vereadores, eu me incluo, deputados, etc., eles têm que entender que a força do povo unido, ela realmente é soberana, ela manda, ainda mais no sentido de uma coisa, de um direito líquido e certo que estava sendo retirado de vocês, igual aconteceu essa semana, que a gente avisou que ia acontecer tudo isso aí, né? Mas graças a Deus hoje a gente reverteu de uma forma muito, muito interessante. Eu tinha até colocado um requerimento, eu vi na pauta que estava para amanhã, já pedi para retirar, que era um requerimento pedindo ao prefeito para poder voltar para pagar a insalubridade. Mas se eu fizer isso, se eu não tivesse tirado da pauta, eu estaria sendo oportunista. Né? Porque ele já vai pagar amanhã. Se eu mandar votar o requerimento, estou sendo oportunista. Estou pegando o mérito de uma coisa, de uma vitória que foi de vocês, não minha. Então eu já retirei da pauta. Quem tem que aparecer nesse momento é vocês pela luta que vocês fizeram. Hoje não tem nem a sua rádio, não. Hoje tem rádio, tem internet, tem WhatsApp. Tem várias formas das pessoas se comunicarem com o mundo em que a gente vive. Então não adianta a gente achar que alguém, que prefeito, governador, vereador, vai pegar uma informação e vai fazer dela verdade. Porque não, porque as pessoas, ninguém segura essa força popular que a gente tem, né, de todos nós juntos. Então, a princípio, Suene, para parabenizar o movimento, né, você também é mais uma, né, a luta realmente se segurou, você foi firme, né, mas assim, eu ainda não tinha visto, eu não sabia que Formosa tinha homens e mulheres de coragem, igual eu vi lá hoje. Né? Eu fui lá pensando, meu Deus, o que vai acontecer quando esse povo for ameaçado, ou isso, aquilo. Não, mas ficaram juntos. Quero fazer uma coisa que não fiz ainda esse ano, que é parabenizar o prefeito por ter voltado atrás, porque o erro, ele é humano, né? Mas reconhecer o erro é uma coisa nobre. Né? Todos nós temos que reconhecer, então ele fez a coisa certa. Amanhã cedo eu estou esperando a primeira ligação amanhã cedo para falar assim, ó, o pagamento caiu. Estou aqui dando um voto de confiança a ele, já parabenizo ele, assim, acreditando que ele realmente vai cumprir. Tenho certeza que ele vai cumprir com a palavra dele. Porque se não acontecer, vocês podem ter certeza que amanhã nós estamos lá no canteiro da obra, nós estaremos lá enchendo os caminhões de lixo, vamos fazer o que nós comprometemos de fazer. Eu não vou repetir aqui o que nós prometemos fazer se não pagar, não. Né? E mais greve de fome, porque é fome, porque é viver com um salário desse e ter o corte ainda. A greve de fome já é automática, a gente nem precisa fazer muito para ter a greve de fome, não, porque o corte já foi grande. Então, dizer isso a você, dizer aos colegas vereadores que eu estive lá, em todo momento, assim, a gente tenta fortalecer essa casa aqui. Eu acho que nós, os 17, estamos incluindo, a gente tem que fazer a opção certa, que é a opção pelo povo. Não é porque eles votarem na gente, não. Isso aí, votar na gente, já é interesse. Aí cada um tem um interesse particular de atender quem vota, mas não é pra isso, não. É porque nós fomos eleitos para poder representar o povo. Não é porque o povo vota, não. Não é porque o ano que vem tem eleição, em 2020 tem eleição, não. É porque o povo nos colocou aqui e a pessoa pode falar assim, eu não voto mais em você, mas sua obrigação é de continuar defendendo os interesses dela até o último dia que você sentar nesse plenário. E disso vocês podem ter aí o meu compromisso de continuar defendendo vocês, como fiz hoje, com a força pequenininha que eu tenho, mas estava lá, e como eu vou fazer sempre que vocês me solicitarem. Muito obrigado, Suene, parabéns, pessoal da garagem, por tudo.
Vereador Miro Bike.
Senhor presidente, nobres colegas, boa noite, Suene, boa noite, trabalhadores e trabalhadoras aqui da cidade de Formosa. A luta de classe, ela existe. E aqui em Formosa, ela é bem travada mesmo, Suene. Eu queria te parabenizar pelo sindicato, pelo Simprofó, pela organização que vocês têm lá no escritório do sindicato, entendeu? Assim, eu fico feliz pela estrutura que vocês têm. E dizer que, assim, o pessoal da garagem, o pessoal da saúde, a mobilização não foi só de hoje, foi desde o momento que eles descobriram que tinha o corte no salário deles, entendeu? Se vocês se unirem, a coisa muda. E a Suene sabe disso. E eu aqui já quero deixar de antemão a minha inteira disposição de vocês, do sindicato, para me procurar, porque precisar, o que for de defender salário do trabalhador, da trabalhadora de Formosa, pode contar com o vereador Miro Bike, porque, assim, é o meu primeiro mandato. A coisa que não é fácil, a pressão na gente aqui é muito grande, mas eu já sabia que era assim e minha vida foi sempre pautada na pressão também, como a de vocês também é, entendeu? Eu concorri 3 eleições, na terceira eu consegui sair vitorioso e mesmo assim ainda tive que entrar na justiça ainda para conseguir estar sentado aqui. E eu não estou sentado aqui por um acaso e eu falo para cada um de vocês, o que depender do vereador Miro Bike, o trabalhador vai ser sempre em primeiro lugar. O que depender de mim aqui, eu estou à disposição de cada um de vocês, seja ele da garagem, da saúde, os professores, seja qual trabalhador que for. Porque quando o trabalhador é bem remunerado, a sociedade inteira ganha. os comércios vendem mais, entendeu? Os comércios empregam mais, o trabalhador trabalha mais feliz, entendeu? A distribuição de renda numa sociedade capitalista é a coisa mais importante que tem. Porque se o povo não tiver dinheiro, os comerciantes vão vender para quem? Não faz sentido, entendeu? Eu queria parabenizar vocês pelo Dia do Trabalho, dia 1º de maio, e parabenizar vocês pelo que vocês fizeram por vocês mesmos, porque a força está em vocês. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, nobres colegas. Senhor presidente, essa semana foi uma semana tumultuada. E a gente viu que os servidores da nossa cidade passaram por um processo que ficaram revoltados. Realmente eu tive que gravar um vídeo para dizer à população de Formosa quem é o vereador Domingos Filho. Porque várias pessoas me ligou pela manhã, amanhã de 11 de ontem, e ontem também, falando que os vereadores dessa casa tinham votado contra a insalubridade e contra a hora extra. Nenhum projeto dessa natureza passou nessa casa. Nós não votamos nenhum projeto. Mas no passado, eu nunca votei contra servidor. E o dia que eu votar contra o serviço, vocês podem saber que eu estou com um problema, estou louco. Porque eu não voto contra o servidor. E não voto contra o povo também. Já está esclarecido isso aí para a população. E eu quero falar agora para os servidores que estão aqui, que são os servidores da saúde, alguns servidores da garagem, não estão aqui todos, mas eu quero que eles estendam também aos que não vieram, os cumprimentos do vereador Domingos Filho. E quero ser sincero. A política de hoje, ela é muito suja. A gente confia nas pessoas, no pensamento da gente, não fazer para a gente, mas sim para todos. Igual a bandeira do Brasil fala, ordem e progresso. A música de Raul Seixas, Eu Nasci Há 10 Mil Anos Atrás. Só que a nossa esperança, a gente deposita sempre em alguém que está ali. A gente vê ele como um ídolo. Mas, infelizmente, quando a gente vê que ele não está fazendo o dever de casa, é complicado. Fico triste de saber do prefeito, porque é do meu partido, do mesmo partido. Mas o vereador Domingos Filho não tem nada a ver com esse corte. O vereador Domingos Filho não ligou para o prefeito mandar cortar insalubridade, nem hora extra. E nunca vai mandar, nunca vai compactuar com essa situação. O nosso pensamento é que os trabalhadores levantam de manhã, às vezes não dá tempo nem de tomar o café em casa, passa numa padaria, já pensando em chegar e bater o ponto. O nosso pensamento é de saber que o trabalhador, que são vocês servidores, estão correndo risco de vida. O cidadão lá em casa fez uma festa, colocou vidro, lata de refrigerante, abriu uma salsicha, colocou a lata ali dentro do saco de lixo, ele está correndo risco de pegar aquele saco de lixo, cortar a mão. Aí vem os IPIs. Todo mundo. Eu já vi gente trabalhar nas outras gestões aí de sandália havaiana. Já vi gente perder o pé, certo? Conheço um cidadão que perdeu o pé. Já vi doutor no hospital municipal sair correndo para Brasília porque furou a mão numa seringa. Não vou citar o nome, mas eu já vi. Eu vi, pessoalmente, certo? Então, os servidores não merecem. São servidores que estão ali correndo risco de vida. São servidores que estão ali lutando pelo meu filho, pela minha esposa, pelo meu pai. A minha mãe já foi. São servidores que estão ali buscando o amanhã para o próximo. Eu acho que tinha que ser valorizado. Esses servidores, sim, prefeito, tem que tirar o chapéu, em vez de dar um dia, que é o dia do trabalho, tinha que dar dois, porque são merecedor. Agora, que o vereador Domingos Filho está aqui para votar contra o servidor, nunca precisou. Se eu votar, vocês me recantiam ali fora e pode acabar comigo. Só se eu estiver louco e não saber como que eu voto. Até hoje eu já votei, vocês estão rindo aí de gracinha, fazendo gracinha, mas eu já votei contra vocês? Eu ouvi alguns falando, olha, olha o quê? Eu nunca votei, certo? Estou aqui para falar e prova para qualquer um, entendeu? Porque eu quero levar a sinceridade e quero apoiar vocês. Se for para mim dar R$2, R$100, eu vou dar, mas para tirar eu não tiro não. Muito obrigado, seu presidente.
Vereadora Roberta.
Boa noite, senhores colegas vereadores, presidente. Boa noite, senhores aqui presentes. Né, tive lá na garagem hoje da prefeitura também, eu juntamente com meu amigo Joelson Trovão, onde a gente viu de perto a luta por vocês, e luta mais do que justa. E quero deixar bem claro que o meu mandato é um mandato popular, o mandato da Roberta Brito é um mandato popular. Se eu estou aqui, eu fui eleita pelo povo, e é pelo povo que eu vou brigar e vou lutar. E quero parabenizar você, Suiene, como que uma mulher de fibra, né, à frente aí das militâncias faz total diferença, e você tem feito a diferença no Simprefor. E sabemos que você realmente firma o que fala, a gente tem conversado bastante e vemos de perto a sua luta. Não só de você, dos seus companheiros do Simprefor também. Mas eu falo em específico você, por você ser presidente e sempre estar à frente aí dos movimentos sociais, em luta, em prol do funcionalismo público. E quando você fala que só tem um lado e é o lado do funcionário, eu acredito realmente pelas conversas que nós temos tido esses dias aí. E eu, como servidora, trabalhadora da saúde, eu sei de perto o que o funcionário da saúde, o da garagem eu não conheço tão de perto, mas o da saúde eu falo com propriedade de causa, porque já trabalhei, e é realmente já trabalhei no SAMU, e é injusto ter tirado a insalubridade, periculosidade dos servidores, dos condutores do SAMU. Porque quando ele sai para socorrer, para transportar um paciente, ele está colocando a vida dele em risco. Né? Então, assim, não tem como se tirar do pessoal da limpeza, que trabalha com pérfuro cortante, com sangue, né, limpando ali. Então, não tem como ser cortada bruscamente. Se tem gente ganhando indevidamente, que chama, faça um levantamento, chama a chefia imediata e direta, faça um levantamento e corte de uma forma correta. Não corta de quem merece estar trabalhando realmente da forma certa. Eu quero parabenizar e me coloco sempre à disposição que vocês sempre for precisar, que os trabalhadores de Formosa precisar, eu, Roberta Brito, estou aqui à disposição e sempre do lado de vocês, vocês podem ter certeza.
Vereador Nema.
Senhor presidente, nobres colegas, boa noite, público presente, algumas pessoas conhecidas, Alessandro, Mundico, Ziquinha, outros, Carlinho, parabenizar a vocês pela presença e a coragem e também cumprimentar o sindicato na pessoa da Suiene. São poucas palavras, eu também queria, eu também venho de uma linha de sindicato, queria dizer o seguinte, que quando aconteceu isso na sexta-feira, eu também fiquei sabendo do acontecido, né, onde o prefeito, nas palavras do prefeito, é tanto que vai ser corrigido a partir de amanhã, onde ele simplesmente está tentando acertar os salários dos servidores. E na própria sexta-feira, ele já dizia, eu entrei em contato com ele, onde ele já dizia que estava vendo os direitos das pessoas para devolver as horas extras e o que eles tinham direito. Né? A gente já estava sabendo disso. E aí, eu queria só lembrar rapidamente, Suiene, uma questão que aconteceu no mandato passado, que é bom a gente relembrar, que é bom também a gente trabalhar com um prefeito político que pensa no futuro político. Porque o que a gente mais vê no país, em Brasília, são manifestações de sindicatos, de trabalhadores, e nós vemos resultados e não resultados, de pessoas políticas e não políticos. Eu não sei se vocês perceberam que no mandato passado, parece que os professores fizeram mais de 60 dias de greve, e se eu não me engano, o prefeito simplesmente sentou em cima e deu 5%, se eu não me engano, de aumento, e assim dividido um bocado de vezes. É isso, se eu estou me enganando, alguém me corrija. E hoje a gente vê uma diferença. Nós precisamos lutar sim, pelos nossos direitos, e parabenizo o sindicato, né, por isso. Eu acho que até no final de semana o sindicato poderia até ter sentado, de repente, com o prefeito, que não teria tido tanto problema hoje. De repente, na segunda-feira, poderia ter até uma resposta para os funcionários, dada pelo próprio sindicato, que de repente não teria tido tanto transtorno. Mas eu quero dizer o seguinte, que a gente trabalhar também com um prefeito que pensa no futuro, ele pensa no futuro político dele e pensa no povo, porque se ele não pensar no povo, ele não tem como ter um futuro político, como é o caso do prefeito Ernesto, que pensa no futuro político, e nós vemos aí o caso dos professores, aonde ele já fez o compromisso de resolver a questão do piso. Então, é só para vocês entenderem que nós também estamos trabalhando com um prefeito que pensa no futuro político, que pensa na cidade, pensa no servidor. Então, não é, eu acho que valeu a luta de todo mundo, mas a luta vale quando ela é recompensada. E eu estou relembrando de um mandato passado que vocês lutaram 60 dias e não teve resultado. É só para lembrar vocês e parabenizar vocês, porque ali na garagem eu tenho muitos amigos, realmente todos precisam realmente de um salário digno, principalmente o pessoal que trabalha na zona rural. Muito obrigado.
Vereador Bruno.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, queria cumprimentar o sindicato, a pessoa da presidente Suiene, todos os trabalhadores aqui presentes, aproveitar para parabenizar pelo dia do trabalho, dia 1º. Um pouco do que o vereador Domingos colocou, eu recebi, assim, acredito como a maioria, no dia 28, a questão do corte, da insalubridade e das horas extras. Realmente fiquei muito triste com a situação, porque hoje a gente tratar de um direito adquirido, de uma coisa que foi dada e depois tirar, acontece o que aconteceu, e ainda bem, nós vimos o sindicato tomando a frente, os trabalhadores tomando a frente, se mobilizando para o que é seu, que não fosse tirado. Então, realmente, parabenizar vocês, já me coloquei à disposição aqui por várias vezes, o diálogo é sempre bom, e válido para que a gente possa construir alguma coisa, e espero que as coisas melhorem, com muita luta, com um diálogo, com a conversa, sem violência nenhuma. Os trabalhadores têm direito, sim, a gente vê a necessidade disso, das pessoas que trabalham em todas as áreas, da saúde, na garagem, a gente vê o empenho das pessoas e não podemos deixar que de uma hora para outra sejam tiradas. Às vezes, como já foi citado, alguns casos têm que ser revistos em questão de direito, podemos fazer um estudo de impacto, o Simprefor está aí, para estar auxiliando junto o Poder Executivo e nós também, Legislativo. Como o vereador Wenner colocou, ainda bem que se voltou atrás, ainda bem que o prefeito Ernesto Rolle voltou atrás e vai pagar amanhã a gratificação e o que é de direito de vocês. Obrigado.
Vereador Netinho.
Boa noite à mesa. Boa noite, meus amigos aqui, companheiros de serviço, que eu posso falar isso, que já trabalhei com eles 12 anos já. Fiz um compromisso com vocês quando eu saí candidato. Não fiquei sabendo disso aí, porque eu estava viajando. Fiquei chateado de não ter me ligado para poder ir lá, mesmo lutar junto com vocês, porque eu queria estar lutando, que eu fiz esse compromisso com vocês, que eu ia lutar junto com vocês. Mas vocês estão de parabéns, o Sueno está de parabéns, por ter conseguido. E o prefeito também está de parabéns por ter voltado atrás. Porque isso, voltou atrás, está bom, é o que a gente queria. Mas vocês podem contar comigo, e pelo que vocês estão vendo aí, vocês podem contar com todos os vereadores aqui, que eles estão falando aqui, garantindo para vocês que todos são a favor dos funcionários. Então é só isso. Muito obrigado, gente.
Vereador Genedi.
Senhor presidente, nobres colegas, aos nossos servidores públicos da rede privada que estão aqui, os amigos, a gente parabeniza o trabalho de cada um, né, presidente? E a gente sabe do compromisso que o executivo tem com os trabalhadores. Senhor presidente, já que meu nome foi citado aqui, na última, aquela reunião que esteve aqui, com o requerimento que o companheiro Henry Patrick fez, na época, quando votei, vou falar mais pausado para quem não entendeu entender. Eu deixei bem claro que o que o prefeito me falou, seu gabinete, eu perguntei para ele como o sindicato está nessa posição. Ele falou, vereador, a conversa que eu estive aqui no gabinete, eu pedi um prazo de 6 meses para adequar. Pedi um prazo, foi acertado, não foi escrito nada. Quando eu fiz minha votação aqui, eu usei essas palavras. No CTG, o prefeito reafirmou isso para quem estava lá. Os vereadores que estavam lá e o público que estava lá reafirmou essas mesmas palavras. Foi feito, depois devia ter alguma conversa com o sindicato e não foi passado para o prefeito. Então, meus amigos, meu caro presidente, nobres colegas, eu não tenho que me redimir a ninguém aqui. Essas são minhas palavras, é a resposta, e eu afirmo, e quem quiser ir olhar no DVD, na filmagem aqui, eu não faltei com respeito com ninguém. Fui taxado, sim, pela plateia, que me chamaram de mentiroso e outras coisas mais. Mas eu não só falei o que o prefeito alegou. Bem pausado estou falando aqui para não ter problema. Existia acordo, não houve. Houve uma conversa.
Vereador líder do governo?
Obrigado, senhores.
Só, foi 60 dias, não foi 6 meses, não.
Ah, desculpe, 60 dias. Isso. Ah, obrigado por corrigir. Obrigado, senhor presidente, não tenho mais nada a falar.
Vereador professor Rafael.
Senhor presidente, público presente. Antes, presidente, queria só justificar a pedido do vereador Eduardo Paiva, Eduardinho. Acometido, está acamado, né, foi identificado através desse exame que ele me mandou aí, não teve ainda o atestado médico, mas o próprio laudo aqui do exame é bem claro, se Vossa Excelência quiser ter acesso, está aqui comigo, ele mandou. Não pôde vir hoje, queria que ficasse justificada a ausência dele, pediu carecidamente que eu trouxesse essa justificativa. Queria muito estar aqui, mas infelizmente não pôde vir. Uma sessão importante como essa. Senhor presidente, eu quero parabenizar o papel do sindicato. A gente já acompanha, já participei de outros momentos, de outra gestão. E a gente vê que cada um aqui exerce o seu papel. Eu quero aproveitar a minha fala e chamar a todos os companheiros, a todos os nobres colegas, para que não esqueçam o papel de cada um. Ali é o papel do sindicato, aqui é o papel dos vereadores. Existe uma relação sendo discutida entre empregador e empregado, sempre existiu, desde que existe empregador, existe empregado. Não é novidade para ninguém. E mais importante do que tudo isso, eu acho que a briga que está sendo feita, que está sendo travada e que tem que ser considerada sim por esta casa, é a forma, muitas vezes, como é praticada. Sem um diálogo, Bruno, sem uma conversa, da forma, muitas vezes, sem ser negociado. Que eu acho que o maior questionamento de vocês, até onde eu entendo dentro dessa relação, porque eu também sou funcionário público, é a falta de diálogo. Por que que não se chama... Por que que não se demonstra de uma forma mais clara, mais óbvia, De saber que o município está quebrado, a gente já sabe. De saber das inconsistências, que não é dessa gestão, é de 20 e tantos anos atrás. Eu tenho minha profissão, eu fiz minha profissão, minha carreira, eu sou administrador de empresas. Sou professor de administração e tive a oportunidade de sentar ali e ver como que o sistema é injusto com todos nós. Eu não acredito que em homem nenhum público, seja o prefeito, seja qualquer um de nós, sentamos numa cadeira dessa eletiva para fazer um governo ruim. Eu não vejo ninguém sentar e falar assim, eu vou ser o pior prefeito, eu vou ser o pior vereador, o pior vereador, eu vou ser o pior presidente. Ninguém entra numa cadeira para fazer o mal para ninguém. Agora, medidas tomadas de decisões vão ter que ser realizadas. Aí é gestão. E falando em gestão, eu me sinto confortável em dizer, pela profissão que eu busquei, é matemática, gente. É receita e despesa. Se eu tenho uma receita menor do que a minha despesa, eu preciso diminuir minha despesa. E essa é uma tentativa, acredito, saudável de todo o governo. A gente tem visto o esforço do prefeito, a gente tem visto o esforço dos seus secretários, e cabe a nós aqui verificarmos se não pode se fazer ainda mais. Mas um esforço, Iene, que não seja injusto, que não seja algo que venha tirar o direito, aquilo que está numa lei que foi aprovada por esta casa, aí sim é inadmissível quebrar um direito constituído e garantido para todos os trabalhadores. Cabe a nós. Aí sim nós vamos exercer o nosso papel. E eu quero chamar para finalizar. Nós temos que buscar ajudar o prefeito nisso, ajudar o sindicato, ajudar o trabalhador nesse sentido. Para isso que nós estamos aqui. Para ajudá-lo. Ninguém está aqui para prejudicar a gestão de ninguém. E eu não vejo outra forma, Suiene. E eu fiz, enquanto secretário, vamos abrir a folha. Vamos fazer um diagnóstico nessa folha. E a propósito, eu venho requerer mais uma vez, senhor presidente, cadê? E pedir para que vocês me ajudem, porque eu estou me sentindo aqui. Cadê a resposta do nosso requerimento de acesso à folha? Que essa casa tem que tomar uma medida. Nós não podemos ficar sem resposta. E nós precisamos ter acesso, não é só a folha de Fundeb, não. Que está lá comigo, que muitos já tiraram cópia, que nós estamos lá. Porque essa folha de Fundeb, eu fiz um diagnóstico nela. Eu posso apresentar a hora que vocês quiserem. Eu tenho 78 casos que foram regularizados, grosseiros, que estavam de uma gestão anterior. Eu tenho esse relatório. Nós precisamos abrir essa folha novamente, para descobrir se não existe mais problemas, para nós ajudarmos o prefeito, para nós ajudarmos a vocês. E ninguém quer saber salário de ninguém, não. Isso aqui pode ficar aqui dentro, as informações. E não é no portal da transparência que eu consigo fazer esse diagnóstico, diga-se de passagem. Nós precisamos ter acesso às informações. Então, para finalizar, senhor presidente, quero parabenizar mais uma vez a vocês. Parabenizar o trabalhador que busca compreender, tem que buscar sim, tem que ir atrás dos seus direitos de uma forma coerente, de uma forma justa, de uma forma que se dialoga e que se respeite. É isso que está precisando. Então, eu acho que esta casa, como uma intermediadora desta conversa, ela pode ir além do que ela já está fazendo, junto com o sindicato, junto com o trabalhador. E eu me coloco à sua disposição, à disposição do trabalhador, à disposição dessa casa, das comissões que já estão aí constituídas. Vamos atrás. O que nós estamos fazendo? E mais uma vez, presidente, jogo para o plenário. Se eu tiver errado, eu retiro. Mas o que, que nós vamos fazer sem a resposta desse requerimento? Que já está ultrapassado, já foi cobrado, eu cobrei de Vossa Excelência, eu tenho certeza que Vossa Excelência também tomou as devidas providências, mas até agora nada. Receita e despesa, Suiene. Tem mais despesa do que receita. A empresa, ela tem que fazer cortes. Então, ela tem que diminuir sua despesa. Ou melhor, que seria o melhor e o ideal para todo mundo, como bom gestor, aumentar a receita do município. A solução para Formosa é aumentar a receita do município. Agora, como fazer isso? Eu tenho certeza que ele está buscando. E eu participei de reuniões com ele. Nós fomos, inclusive, no Senado, buscar soluções para aumentar a receita de Formosa, uma forma de compensar a área que nós não temos agricultável no município. Formosa não tem energia, precisamos buscar energia para trazer indústria. Aí nós vamos aumentar a receita. E aí vai poder melhorar o salário, vai poder dar, principalmente professor, Fundeb, aumenta todos os salários. Mas infelizmente é uma conversa. Eu vejo que as atitudes têm que ser melhor comunicada. Se cobrava tanto comunicação, vamos continuar cobrando comunicação. Falamos diversas vezes com ele, a comunicação dele é falha. Precisamos trazer uma comunicação mais efetiva, mais próxima. Aí sim, nós vamos fazer um trabalho justo e digno para aquilo que nós fomos eleitos. Muito obrigado, presidente.
Vereador Mundim.
Senhor presidente, novos colegas, cumprimentar a Suiene, presidente do sindicato, todos os funcionários do município, que também registrar a presença de Rony Lima, da Guarda Municipal, do inspetor Edmo, que está presente. Senhor presidente, novos colegas e público presente. Nós, foi lamentável esse último final de semana, que antecedeu o dia 1º de maio, que nós sabemos que era uma alegria muito grande para o trabalhador, mas de forma assim que surpreendente, o servidor sentiu não só na pele, mas no bolso. Mas aí, onde que veio a busca, eu tenho certeza que todos os vereadores dessa casa aqui sensibilizou com os funcionários, tenho certeza disso, cada um, de alguma forma, buscou resultado satisfatório para que realmente contribuísse com o diálogo do prefeito junto com a presidente do Simprefó e também as pessoas envolvidas ali naquele momento. Da mesma forma, parabenizar a Suiene e todos os funcionários que teve a coragem sabe, e da mesma forma também agradecer lá pelo servidor que representa aquele órgão ali, que teve também a gratidão com vocês, que não teve coisas piores, não teve demanda, não teve confronto. Que foi uma paralisação justa e correta em busca dos seus direitos. Tenho certeza que vocês, para mim, Suiene, você na presidência, para mim foi a surpresa da forma que vocês fizeram. Pela primeira vez tem uma paralisação que realmente parou o órgão de limpeza da nossa cidade, em busca do direito de vocês. Eu, para mim, foi uma lição para o executivo, um executivo que realmente, quando pensar em reaver qualquer retirada dos seus vencimentos, que procura direitinho olhar o que tem que fazer. Porque se quem não trabalha e está recebendo, é porque às vezes não está faltando a fiscalização devida daquelas pessoas que contribuem com o prefeito para poder, no final, dar aquela contribuição de fechar a folha de pagamento. É igual você falou muito bem. Às vezes, quem está recebendo e não está trabalhando, está tendo vantagem naqueles que estão trabalhando e foi prejudicado. Parabéns pelo seu comportamento, pela sua atitude. Da mesma forma, parabenizar o prefeito por ter ido lá, buscado um entendimento com vocês. E, da mesma forma, já dá de imediato que, no máximo, até amanhã, fazer esse compromisso de estar pagando vocês. Que eu tenho certeza que, se ele foi lá dessa forma, fez esse compromisso com vocês, eu tenho a certeza que ele vai pagar. porque não tem cabimento de ir lá e da mesma forma, daí dois dias feito o compromisso, não está na conta. E vocês já sabem o que vocês vão fazer. Eu tenho 8 anos e alguns meses de mandato, sempre fui do lado do trabalhador, nunca, momento nenhum, nunca votei em qualquer matéria contra o servidor público municipal. Às vezes o que eu não pude, assim, ajudar muito, mas contribuímos de alguma forma. Entendeu? Quero aqui é parabenizar vocês, parabenizar os vereadores em busca de resultado. Parabenizar o Eno por ter, e até fazer um requerimento verbal aqui, e junto com o Carlinhos, a Roberta, o Miro e o Truvão também, que tinha outro requerimento, mas esse requerimento foi feito por vocês, pela busca dos seus direitos, pelos seus comprometimentos dentro da casa de vocês, que nesse momento eu tenho certeza que está faltando. Mas pode ficar tranquilo, senhores, que na busca que com esses 17 vereadores, o prefeito municipal através do Ernesto Ruller, vocês funcionários, nós temos que lutar cada dia por uma Formosa melhor. Tem muitas vezes que muitas picuinhas atrapalham o andamento, o processo, não só da prefeitura, da Câmara e também do servidor. Vamos unir essas forças para que realmente nós saímos da situação que está hoje. Da mesma forma, nós fez esse comprometimento na gestão passada para que realmente saísse. Não deu conta, mas vamos dar essa esperança aí para os novos gestores para que realmente saia. Porque essa situação não é ruim para o Ernesto, não é ruim para os vereadores, não é ruim para vocês, é ruim para todo mundo. Para todo mundo é ruim. Então, quer dizer, que se a felicidade dos vereadores, do prefeito e da população e do servidor é bom para todo mundo. Então, deixo aqui... entendeu? Essa gratidão com vocês, pelo que vocês fizeram no dia de hoje, pode contar com o vereador Mundinho, da mesma forma, com os 17 vereadores dessa casa, que ninguém aqui está aqui para poder bajular ninguém, mas assim, trabalhar pelo interesse de cada um, não só nosso, mas como de vocês. Parabéns, obrigado mesmo você estar aqui, para vocês estar vendo o comprometimento que estão os vereadores aqui nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores presentes, nosso muito boa noite. Também cumprimentar o nosso público presente, mais um dia que nós recebemos aqui uma casa relativamente cheia. Queremos cumprimentar a todos, cumprimentar aqui em especial nosso ex-vereador Jeremias, que aqui se encontra, encerrou seu mandato aqui em dezembro próximo passado e primeiro dia que volta aqui a nos visitar. Vereador atuante aqui nesta casa na legislatura passada. Queremos também aproveitar aqui a fala em tribuna livre da presidente do Simprefor, Suiene. Parabenizar, Suiene, pessoalmente, pela sua garra, pela sua dedicação, pela sua representatividade à frente do Simprefor, porque a reação da classe, a união da classe, o desempenho da classe, ela espelha e retrata muito a coesão da direção. É como uma empresa, né? Os servidores, os trabalhadores, refletem muito o empenho ali dos seus gestores. Isso não se falando só no emprego público, mas também na iniciativa privada. Então, você, à frente do sindicato, juntamente com seus pares ali, diretores, tem mostrado esta garra, essa determinação. E vimos aí hoje, realmente, essa força, né, da classe unida. A classe unida, com certeza, os resultados são melhores alcançados, né, de forma mais efetiva, de forma mais determinante. E nós queremos aqui também empenhar o nosso compromisso para com a classe de servidores públicos municipais, de estarmos aí naquilo que nos é cabível, compatível e possível estar apoiando. Sou trabalhador de uma classe de servidor também público, não estatutário, mas seletista, mas público, que é tradicionalmente aguerrida nesse sentido e sei o quanto custa uma conquista para a classe, né? Minha classe trabalhadora é tradicionalmente grevista e eu nunca furei uma greve da minha classe. Aliás, furei sim uma única vez quando eu era o gestor responsável pela unidade, fiquei só eu porque eu tinha que cuidar do patrimônio. Mas é de suma importância, sim, essa união. Às vezes temos esses embates, até propriamente aqui, Suene, na nossa Câmara, e eu quero assim me permitir discordar de você na sua fala, somente de um trecho que você assim, proferiu com relação a que nós deveremos ter medo da classe, ou do povo, ou do eleitor, né? Eu quero me permitir discordar de você, dizer que a gente não precisa ter medo de vocês, nem vocês ter medo de nós, porque as nossas relações devem ser construídas em cima do respeito, da consideração, do reconhecimento, tanto para lá quanto para cá, né? Isto ocorrendo, vai acontecer o que o professor Rafael falou, cada um no seu papel, cada um na sua condição de busca, de luta, né? Cada um desempenhando o seu papel também de responsabilidade. E eu me coloco aqui na posição de ser cobrado por vocês, né? Queria ainda, Suene, representativamente à classe, dizer que muitas vezes nesses embates que temos lá fora, ou a mesma até aqui dentro, onde as emoções se afloram, muitos dizem aquilo que não precisa ser dito em termos de ofensa, em termos de palavras mais duras, né? E eu reconheço que nós que aqui estamos devemos ter um maior equilíbrio para suportar essas situações. Por isso, Suene, em nome dessa Câmara, se vocês se sentiram de alguma forma ofendidos por qualquer um que seja dos vereadores, em meu nome, em nome desta casa, a gente apresenta nossas escusas e pedido de desculpas a vocês. Embora vindo de vocês, né, às vezes até muitos somos afligidos com palavras muito pesadas, palavras que nos afligem na honra, na nossa condição social, na nossa opção de religião, né? Muitas vezes taxados como ladrões, como eu fui, né? Muitas vezes até a gente, de tal forma ofendido, que nos leva até entrar na justiça contra uma pessoalidade, mas não é essa a vontade, mas isso é quando se extrapola muito. Mas isso deve ser feito de uma forma também coerente, de uma forma também pautada por um zelo, né? Mas eu concordo com você que o maior equilíbrio tem que partir de nós, por isso eu apresento aí as desculpas a vocês, né? Por fim, eu quero assim reconhecer que o prefeito voltou atrás e a gente fica feliz por essa posição, porque realmente se tem que cortar, corrigir injustiças, corrigir algo que está se pagando sem se ter o direito, eu acho que deve corrigir sim, mas de forma mais correta, de forma mais trabalhada, de forma mais dialogada e não de forma atabalhoada, como foi feito e como outras atitudes foram tomadas ainda nesse governo. Por certo é, conte conosco, né? Na medida do possível, do pertinente, do necessário, nós estamos para apoiar vocês sim, né? E sempre que precisar, estaremos aí à disposição. E para finalizar, realmente, o meu parabéns a você pelo Dia do Trabalhador, representando toda a classe, que vocês merecem e são dignos do nosso reconhecimento. Muito obrigado a todos vocês.
Vereador Macarrão.
Presidente, nobre vereador, público e presente, presidente do sindicato, boa noite a todos. Quero cumprimentar o Rony Lima, o Marquinho, o Passarinho, o Charles, o Valmir Moreira. E quero falar para o funcionário que a vitória é deles, porque eles que venceram mais essa vitória, junto com o sindicato. Porque se eles não lutassem, cruzassem os braços, eles não venceriam. A vitória são os outros. Parabéns para vocês. Parabéns pelo Dia do Trabalho. Que se não fosse vocês, vocês não tinham ganhado essa guerra. E dizer para vocês, o dia que vocês não trabalham, o dia que vocês cruzou os braços, um dia Formosa estava suja, a saúde não funcionou, a educação não funciona, seus professores. Sem vocês, Formosa não funciona. Sem vocês, não funciona o Estado, não funciona o Brasil. Parabéns para vocês, parabéns pelo dia do trabalho. E pode contar com o vereador Macarrão. O que for bom, voto com vocês. O que for ruim, voto contra. Obrigado. Presidente, obrigado, vereador Jeremias, que fez um belo trabalho nessa casa aqui. Volto sempre. Obrigado, viu, meu companheiro.
Vereador Carlinho da Vila.
Boa noite a todos, presidente, nobres vereadores. Quero cumprimentar todos os servidores, na pessoa do meu amigo Ziquinha e do meu amigo Israel. Cumprimentar a Suiene pelo trabalho que vem executando frente ao Simprefor. E quero dizer para todos vocês, não vou estender minhas palavras, mas quero dizer que estarei sempre ao lado dos funcionários públicos, porque sou guarda municipal, sou um servidor há 10 anos, tenho muito orgulho de ser guarda municipal e peço que vocês compreendam aquele dia da votação do requerimento, que eu não votei contra piso de professor, né? Aquele dia não deram chance da gente falar. Eu não voto contra servidor, eu sou um servidor. Se eu votar contra o servidor, estou votando contra mim mesmo. Então, quero deixar só registrado essas palavras, que estarei sempre do lado do servidor. Boa noite a todos.
Quero agradecer a presidenta da Simprefor, Suene Borges, por usar a tribuna livre. Agradecer todos os funcionários públicos que se fazem presente. O ex-vereador Jeremias, volte sempre. A guarda municipal, também meus amigos que fazem presente, Ziquinha, tem o Marquinho e o Rony Lima. E se você quiser concluir, são 2 minutos para.
Oi. Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e eu gostaria de mostrar a todos que no dia 31 de março nós protocolamos a resposta a qual o prefeito pediu. E nessa resposta nós colocamos para ele que todos os funcionários exigiram o atendimento da pauta que se segue abaixo na íntegra e aprovaram o indicativo de greve para o dia 28 de abril, que é a greve geral, caso a mesma não seja atendida pela Prefeitura Municipal de Formosa, podendo deflagrar o movimento paredista a partir do dia 4 de maio do corrente ano. Quero dizer a todos que foi por causa desse ofício que ficou mais forte, mais significativa ainda a nossa exigência, onde no dia 20 abriu aquela reunião com o prefeito no CTG, onde nós apertamos, exigimos e naquela reunião saiu o índice de 6,43%. Que, na verdade, o que nós estamos buscando é o índice de 2016, que é 6,57, e hoje vai ser lido o projeto de lei 021, onde concede o reajuste anual de 6,57 em 2 vezes, 3,28 agora a partir de 1º de maio, e o segundo, que é a partir de 1º de junho, de 3,29. Eu quero dizer a todos que, sem luta, não há vitórias. E dizer também que a humildade, ela cabe em qualquer lugar. E aquele que é humilde e reconhece o erro, ele vai longe. Eu agradeço ao vereador Jurandir, eu aceito as desculpas, vejo que a humildade é muito importante, e aquele que não é humilde, na casa não volta. Obrigada.
Peço à senhora secretária que faça a leitura dos projetos.
Projeto do Executivo, projeto de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 019/17, institui a lei de diretrizes orçamentárias que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração de lei orçamentária de 2018 e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 020/17, dispõe sobre a criação do Centro Municipal de Apoio à Inclusão, SEMAI, na forma que especifique da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 021/17, dispõe sobre a revisão geral anual no exercício de 2017 dos vencimentos dos servidores públicos e do Poder Executivo e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 022, altera a Lei número 380/17, de 9 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre a redução das multas e dos juros decorrente do atraso do pagamento do IPTU, ITU, ISS e alvarás de licença e funcionamento e acrescenta a taxa de licença sanitária, TLS, na forma que menciona e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 023/17. Altera o artigo 2º e 5º da Lei número 171/08/09 de junho de 2008, que cria o Gabinete de Gestão Integrada Municipal, GGIM, vinculado ao Gabinete do Prefeito e da outras providências.
Peço à senhora secretária que encaminhe os projetos às comissões competentes. Peço ao segundo secretário que faça a leitura dos projetos do Legislativo.
Projeto de Lei Ordinária, vereador Bruno Araújo. Projeto de Lei Ordinária número 064/17. Estabelece a obrigatoriedade da implantação de ciclovias, ciclofaixas ou passeios compartilhados no projetos de novas vias públicas no município de Formosa. Projeto de Lei Ordinária número 065/17. Institui a Semana Municipal do Ciclismo no calendário do município de Formosa, Goiás e da outras providências. Vereador Luciano Martins, projeto de lei ordinária número 059/17, dispõe sobre a instalação de banheiros químicos nos eventos públicos realizados no município de Formosa, estado Goiás, e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 060/17, dispõe sobre a criação do grupo de ação ambiental no âmbito da Guarda Municipal de Formosa, estado de Goiás, e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 061/17, cria a feira livre noturna no município de Formosa, estado Goiás e da outras providências. Vereador professor Rafael. Projeto de lei ordinária número 062/17, dispõe sobre o programa municipal de incentivo à leitura e literatura e estabelece suas diretrizes. Projeto de lei ordinária número 063/17, dispõe sobre a revisão gramatical obrigatória dos painéis, cartazes, outdoor, letreiros, fachadas comerciais, veículos de comunicação e congêneres e da outras providências.
Peço à senhora secretária que encaminhe os projetos às comissões competentes. Peço ao segundo secretário, vereador Carlinho, que faça a leitura das indicações.
Solicito ao excelentíssimo senhor Ernesto Guimarães Roller, prefeito municipal. Indicações, vereador Nema. 826/17. Fazer operação tapa-buraco na rua 8, setor Nordeste. 827/17. Recapear o asfalto em volta do laguinho do bairro Lagoa dos Santos. 828/17. Fazer operação tapa-buracos na via 22, setor sul. 829/17. Fazer operação tapa-buracos na rua 33, setor bosque. 831/17. Providenciar faixa de pedestres na avenida Valeriano de Castro, em frente à padaria Itiquira. 832/17. Realizar a operação tapa-buracos na rua 18, quadra 68, bairro Formosinha. Indicações, vereador Miro Bikes. 915/17, realizar manutenção da quadra do bairro Parque da Colina. 916/17, realizar limpeza do ginásio Ivani Juarez de Paiva. 937/17, realizar operação tapa-buracos na Avenida Senador Coimbra Bueno, no bairro Jardim, Califórnia. Indicações, vereador Netinho Lacerda. 599/17, dar apoio financeiro ao time de futebol do Distrito Santa Rosa para aquisição de uniformes e materiais necessários. 606/17, criar e promover centro de atendimento integral multidisciplinar para mulheres e respectivos dependentes em situação de violência doméstica e familiar. 607/17, adquirir novas viaturas e realizar manutenção nas viaturas da Guarda Municipal. 608/17, providenciar a área municipal para a construção da base operacional da Guarda Municipal. 609/17, implantar biblioteca municipal no distrito de Santa Rosa. 611/17, criar projeto de lei que institui a criação do transporte especial para deficientes físicos que dependem de tratamento contínuo nas unidades públicas de saúde e credenciadas pelo poder público e dar outras providências, conforme a sugestão do anteprojeto em anexo, e encaminhe a essa casa para apreciação. Indicações, vereador Bruno Araújo. 893/17, realizar revitalização, pintura do letreiro de identificação, fachada da Escola Municipal Madalena Mendes, no bairro Jardim América. 894/17, realizar revitalização, pintura do letreiro de identificação, fachada da Escola Municipal Ianido Prado Opa, no bairro Imperatriz. 895/17, realizar revitalização, pintura do letreiro de identificação, fachada do Colégio Estadual Vale da Esperança, assentamento. Indicação, vereador Carlinho da Vila. 970/17, realizar a troca de lâmpadas em 3 postes na Avenida Circular, mesmo onde fica localizado o cemitério da Praça da Concórdia, no centro, próximo à Panificadora Carvalho. Indicações, vereador Ceguinho. 791/17, providenciar padronização de todos os redutores de velocidades existentes nas vias públicas de nossa cidade, tendo como padrão estabelecido pela resolução número 39/98 do CONTRAN, visto que grande parte deles tem altura e largura excessivas. 810/17, fazer cumprir o artigo 279, inciso 2º e 3º e parágrafo único do Código Tributário do município de Formosa, providenciando assim o cumprimento da mesma, a fim de que os proprietários de lotes urbanos viabilizem a limpeza, evitando assim a cobrança da taxa conjuvante ao IPTU. 820/17, refazer pintura da faixa de pedestres na rua João Moreira, mais precisamente em frente à faculdade Unopar. Indicações, vereador Domingos Filho, fazer limpeza na rua 1, no bairro Dom Bosco. 841/17, fazer limpeza geral na rua Maria Carlos Guimarães, esquina com a rua Frei Manuel, Jardim, Califórnia. 842/17, viabilizar construção de um parque infantil em frente à Escola Municipal Gabriela Amado, bairro Vila Marilac. 843/17, viabilizar a construção de um PSF no povoado Santo Antônio Xavier Assis. 845/17, fazer limpeza na Avenida A do Conjunto Habitacional Padre José. 846/17, fazer limpeza na Rua 26, quadra 46 do Conjunto Habitacional Padre José. Indicações, vereador Mundim. 413/17, fazer a operação tapa-buracos na Rua 10 do bairro Bela Vista. 414/17, fazer reconstrução asfáltica na Rua 23 do bairro Parque Vila Verde, em toda a sua extensão. 415/17, providenciar a troca de lâmpadas na Rua 4 do bairro Parque Vila Verde, em toda a sua extensão. Indicações, vereador Eduardinho de Paiva, 726/17, realizar a operação tapa-buracos na Rua Tocantins, no setor Nordeste, esquina com a Avenida Valeriano de Castro, especificamente ao lado do 16º Batalhão. 742/17, realizar serviço de fumacê na Via Radial, Via Perimetral e Avenida Radial do Conjunto Habitacional Nova Formosa. 743/17, realizar serviço de fumacê nas seguintes ruas: Rua A, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10B, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21 e Avenida C do Parque Vila Verde. 850/17, realizar limpeza, reforma e restauração do Parque Infantil da praça situada em frente ao Colégio do Sagrado Coleginho. 851/17, realizar campanhas educativas sobre coletas de lixo seletivas. 944/17, realizar ativação do viveiro da Escola Agrícola Lucila Saad Batista. Indicações, vereador Genedir Ribas, 666/17, enviar para a Câmara Municipal projeto de lei para definir a visitação de pontos turísticos na grade extracurricular das escolas públicas. Solicito ao excelentíssimo senhor Luciano Martins de Araújo, presidente da Câmara Municipal. Número 972/17, divulgar o link Nota Fiscal Goiana, onde os contribuintes cadastram o CPF para obter algumas vantagens, como desconto em IPVA, participar de sorteios e ainda ajudar uma entidade social do município, caso seja sorteado. Vereador Joel Struvão, 861/17, fazer a operação tapa-buracos em todo o bairro Vista Alegre. 862/17, fazer trocas de lâmpadas em toda a extensão da Rua Municipal no setor Nordeste. 863/17, fazer troca das lâmpadas em toda a extensão da Avenida Circular no setor Nordeste. 864/17, colocar placa de pare na Rua 5, esquina com a Avenida 3, no bairro Parque das Laranjeiras. 865/17, fazer faixa de pedestres em frente à Escola Municipal Padre José Ribeiro Leopoldino, localizada no bairro Pampulha. 866/17, fazer a revisão nos postes de iluminação de toda a extensão da Rua H, no bairro Parque da Colina. Indicações, vereador Macarrão, 687/17, providenciar a operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua 21, bairro Formosinha. 910/17, providenciar capina e limpeza geral em toda a extensão da Rua Padre Tomé, centro. 911/17, fazer revisão dos postes de iluminação na Rua 105, no Conjunto Habitacional Nova Formosa. Indicações, professor Rafael, 886/17, viabilizar a detetização nos bueiros do município de Formosa. 887/17, viabilizar pintura, sinalização dos quebra-molas da Avenida Poço Agropecuário. 888/17, viabilizar o fornecimento de internet e computadores para os alunos das escolas da zona rural. Indicações, vereadora Roberta Brito, 938/17, realizar troca de lâmpadas na Rua U, poste em frente ao lote 11, no bairro Jardim Triângulo. 939/17, implementar braços e lâmpadas nos postes da Rua 3, quadra 83, no Parque da Colina.
Peço, senhor secretário, que encaminhe as indicações a quem de direito. Peço, senhor secretário, que faça...
Senhor presidente,
Vereador...
Só uma... Solicitar para os vereadores, vocês concordam? As indicações, quando começou, eram só 4. E está ficando muito longo o tempo de ler as indicações. O vereador poderia destacar uma para ser lida e as outras serão, sim, enviadas para o executivo ou a secretaria que for necessária. Isso se os demais vereadores concordar, que demora muito a leitura.
Eu não concordo, não.
Presidente, elas são 6. Aí...
Senhor presidente.
Vereador Macarrão.
É 6, aí poderia ser 2, né? Ler duas.
Vereador Enner.
Eu sugiro que a gente discuta isso sim num momento oportuno, que nós só estamos só enrolando mais a sessão e tornando ela maior, discutindo isso aqui agora. Então, eu acho importante a posição do vereador Genedinho, mas para a gente fazer uma reunião interna e discutir sobre isso, que a gente entra no acordo.
Uhum. É, pode ser.
Aproveitar a oportunidade, já quero convocar os senhores vereadores depois da sessão para nós fazer a reunião que precisa decidir as comissões. Nós precisamos ter a renúncia aí do vereador professor Rafael e do vereador Eduardinho e nós precisamos formar essa comissão hoje ainda. Peço ao segundo secretário, vereador Carlinho, que faça leitura do projeto.
Projeto em terceira fase de discussão e votação. Projeto legislativo. Projeto de lei ordinária. Vereador Netinho Lacerda. Projeto de lei ordinária número 025/17. Ficam reconhecidas como patrimônio histórico e cultural do município de Formosa todas as atividades desportivas, de trabalho, lazer e qualquer evento tradicional equestre e da outras providências.
Em discussão. Vereador Netinho.
Para poder adiantar, nós já discutimos sobre isso aqui. Eu acho que pode pôr em votação.
Em votação. Peço, senhor secretário, vereador Carlos, que faça recolhimento dos votos.
Vereador Netinho.
Voto sim.
Vereador Wenner.
Sim.
Vereador Joel.
Voto sim.
Vereador professor Rafael.
Sim.
Vereador Miro.
Sim.
Vereador Mundim.
Sim.
Vereador Carlin,
sim.
Vereador Genedi.
Voto sim.
Vereador Seguim.
Voto sim.
Vereador Bruno.
Sim.
Vereador Macarrão.
Justificando meu voto, queria comentar o ex-candidato Rubão e o presidente do PMDB, João Marcelo, meu amigo, seja bem-vindo. Meu voto é sim.
Vereador Nema.
Sim.
Vereador Jurandir.
Sim.
Projeto 025/17 do vereador Netinho, aprovado por unanimidade dos presentes. Tema livre. Vereador Wenner.
Senhor presidente, rapidamente, 3 colocações. O mais breve possível. A primeira é porque ficou um rabinho do assunto passado e eu quero cortar ele aqui agora, que é o seguinte, é que eu vou falar para vocês, se não tivessem essa ação que vocês fizeram hoje, sabe que dia que vocês iam receber essa lombridade? Aquele dia mesmo. A segunda é que eu já quero emendar em outro assunto, que é a questão, a luta ganha, nós vamos para a segunda luta, que é a luta dos dias de abonos que os servidores de várias cidades fazem jus e vocês não fazem ainda. A gente fez o projeto, protocolou, tivemos o relatório negado, o parecer negado, sabemos que os vereadores que fizeram o parecer negando estão dentro de uma convicção que eles têm, Mas eu quero pedir aqui, encarecidamente, vamos fazer o projeto novamente, e se negar de novo, nós vamos trazer para a pauta para os vereadores decidir qual dos dois é o correto. Porque é um bem que não está. É um bem para os funcionários públicos, que não vai tirar nada deles, não vai causar ônus. Grandes ônus para a prefeitura. É um direito, vai dar um dia para a pessoa ir no banco, vai dar um dia para a pessoa levar um menino no médico, vai dar um dia para cada um fazer o que quiser, o que realmente eles quiserem. Né? E a gente tem várias cidades, depois eu vou, não vou expor o nome de um vereador, mas vamos tentar sentar aí, a partir de amanhã, e tentar entrar num consenso para a gente poder dar alguma coisa realmente de concreto. Que aí, assim, está sendo um projeto concreto para o servidor público. E quero dizer ao líder de governo Zinedi Ribas, que da minha parte, líder, eu abro mão da autoria do projeto se o prefeito quiser acampar, já mandei ele amanhã. Para mim, melhor ainda, não quero mérito, eu quero que eles tenham o dia que é de direito deles. Né? Então, nesse sentido, se não der certo, nós vamos, não tenho dúvida que a gente vai trazer aqui para votar os dois pareceres, o nosso e o da comissão, para os vereadores decidir qual é o correto. E finalizando, eu quero aqui, já cumprimentei o pessoal da garagem, o pessoal da saúde, que eu tinha esquecido de falar, que a luta foi maravilhosa da saúde também, chegaram junto na hora que a gente mais precisou, em nome de todos, fazendo o cumprimento no coletivo, João Marcelo, cumprimentar, seja bem-vindo, os dois candidatos a vereador que disputou com a gente e que são lideranças importantes, que é o Alessandro, lá de Santa Rosa, o Rubão, e o meu amigo Jeremias de Castro, que foi vereador nessa casa. Nós passamos 4 anos brigando aqui nessa casa, mas eu quero dizer o seguinte, que só depois que acabou o mandato, que eu descobri como você é uma pessoa bacana, uma pessoa fácil de lidar, e uma pessoa que eu quero que seja meu amigo pro resto da minha vida, e todos para você voltar para cá, eu sei que você aprendeu muito. Depois saiu daqui, torço para você voltar e sentar nessa cadeira aqui e te reconheço como um verdadeiro lutador pela luta da reforma agrária aqui na nossa cidade. São essas palavras, senhor presidente. Muito obrigado por tudo.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, nobres colegas, quero também voltar à fala, agradecendo ao nosso público ainda presente nesta casa, cumprimentando também nossos internautas. Senhor presidente, também queria que trazer informações do nosso trabalho desenvolvido. Inicialmente, senhor presidente, nobres colegas públicos presentes, parabenizar cada vereador que tem desempenhado o seu trabalho em muitos momentos com essa luta que vemos aqui, até de embates na defesa, na busca dos direitos dos, em especial, nossos servidores, mas vemos a todo tempo cada vereador, senhor presidente, buscando desempenhar e bem desempenhar o seu mandato. Cada um fazendo a sua correria em Brasília, Goiânia, aqui mesmo na cidade e desempenhando o seu trabalho. Em especial, queria, senhor presidente, parabenizar o desempenho dos vereadores que tive eu ciência e conhecimento e notoriedade de buscar recursos para essa cidade, melhoras para a nossa região. Vereador Mundim, vereador Macarrão, intermediando aí com seus deputados, também vereador Wenner, buscando aí recursos para Formosa, em especial um assunto que foi polêmica semana passada, que é a recuperação da GO 116. Tive eu também a oportunidade de, no mesmo tema, senhor presidente, nobres colegas, fazermos a nossa gestão somando forças com esses vereadores que já tinham buscado aí recursos, melhoras e feito gestão. E tivemos então, senhor presidente, hoje o compromisso firmado pelo presidente da AGETOP, senhor Jaime Rincon, onde que na segunda quinzena de maio estaremos aí iniciando os trabalhos de recuperação desta GO 116. GO 116, que eu tenho que também admitir aqui, foi luta, foi busca incessante do nosso ex-colega aqui, ex-vereador, Jeremias, que até aqui no plenário se encontra. Muitas vezes foi a Goiânia lutando por esta região aqui do Paraná do Meio, por esta região aqui que acrescenta após a Itiquira esta GO 116. Luta esta iniciada ainda na gestão passada. E tivemos então, senhor presidente, hoje o compromisso empenhado pelos presidentes da AGETOP, Jaime Rincon. Tivemos aí, com certeza, a intermediação de deputados estaduais que fizeram a sua gestão, em especial o deputado Iso Moreira, que esteve comigo no presidente da AGETOP na sexta-feira passada. Tivemos aí o empenho do deputado Célio Silveira, que eu sei que teve o seu trabalho desempenhado juntamente com o vereador Wenner, vereador Mundim, vereador Macarrão, também fazendo a gestão ao mesmo presidente da AGETOP para que esse trabalho fosse aqui desenvolvido. Assim, senhor presidente e novos colegas, a gente fica feliz, feliz por saber que cada vereador está indo atrás dos seus mecanismos para que Formosa possa ter melhoras. Também, senhor presidente, quero trazer aqui a notícia, até porque temos muitos servidores municipais que, por certo, vários têm a sua filiação junto ao IPASGO. Dissemos aqui em sessões passadas que teríamos conseguido o home care, que é o atendimento domiciliar, através do IPASGO. Foi autorizado pelo presidente. Estamos confirmando essa situação e já foi autorizado a contratação de uma empresa que fará essa prestação de serviço home care do IPASGO aos seus beneficiários. Estaremos acompanhando e certificando para que não fique somente como promessa desempenhada. Ainda com relação ao IPASGO e aos seus beneficiários, estamos também buscando o credenciamento de mais uma clínica aqui em Formosa, visto a precariedade que tem de atendimento aqui na nossa cidade através do convênio IPASGO. Isso são benefícios que a gente vai atrás, querendo o quê? Melhorar a vida do nosso cidadão, a vida dos nossos servidores e assim bem fiel representar a todos. São essas minhas palavras, senhor presidente, são essas minhas palavras, senhores nobres vereadores, público presente, a quem eu agradeço. Obrigado.
Vereador Macarrão.
Muito obrigado, presidente, nobre vereador, vereador Geronimo, obrigado. E a gente acha que tem que andar juntos, 17 vereadores, para trazer recursos para Formosa, correndo Brasília, Goiânia, pedindo o vereador Wênio, vereador Mundinho, todos os vereadores, e conversando com o líder do governo, essa GO 458 vai ter a folia que começa dia 26 e a gente pediu essa, a 116, a gente poderia correr em Goiânia para ver se eles arrumam antes da folia essa 458. Semana, marcar com o Mundinho, com o Enio, com vocês, para a gente juntar os vereadores e correr atrás para
isso. São Paulo, vereador. Inclusive, eu já fui até solicitado, solicitei que arrumasse brevemente essa 458 aí, devido à folia e também que os transtornos dela é maior, porque, inclusive, a outra lá tem que começar até a arrumar as pontes primeiro, para depois estar arrumando as estradas de lá, porque já está um caos. E essa daqui é só arrumar mesmo a malha viária mesmo, que as pontes daqui, quase todas elas são de cimento.
Uma parte aí, vereador. É só cascalhamento e patrulhamento.
Isso,
né?
Isso. Uma parte. Mas já fui, também, fiz a solicitação lá já.
Eu já pedi ela de indicação aqui na Câmara, que já tem aí pedido como indicação que eu pedi também. Só isso, só.
Parabéns, vereador. Mas a gente tem que levar isso a Goiânia também, para lá, que é a estrada estadual, né?
Pois é, mas eu pedi.
Então, são essas minhas palavras, presidente. E parabenizar todos os vereadores que estão correndo atrás. Isso que faz a diferença, vereador Jundi. Eu acredito que todos os vereadores juntos aí, nós, a Câmara sai mais forte. Viu?
Obrigado. Parte, vereador. Vereador, eu quero, assim, essas minhas palavras é em reconhecimento ao esforço de cada vereador. Realmente, nós não temos aqui que olhar para o nosso umbigo e qualquer benefício que a gente consiga para Formosa, dizer que foi eu que trouxe. Não, se eu trouxe, é porque tenho aqui um presidente que me dá um respaldo, né, dentro de uma estrutura aqui na Câmara. Se eu tenho a condição de desempenhar o meu trabalho, é porque quando eu vou a Goiânia, fico os nobres vereadores aqui também representando a nossa cidade, e a gente tem notícia de cada vereador aqui que tem feito realmente o seu trabalho. Obrigado, vereador.
Presidente, obrigado. Só essa mesma palavra.
Vereador Netinho.
Boa noite de novo. Boa noite de novo. Queria cumprimentar Jeremias, o ex-vereador, Rubão, meu amigo ali. Meus amigos da garagem já cumprimentei. Eu só queria passar para vocês que semana passada chegou um ofício para mim do Detran de Goiânia, que eu corri bastante lá atrás da sinalização de Formosa, que está precária, e ele mandou o ofício para mim me garantindo que já está em fase final licitatória, que em 2017 ainda vai trazer para Formosa a sinalização vertical e horizontal para a gente aqui. O ofício está aqui, do João Balestra Carmo Filho. Está aqui o ofício. Obrigado, gente.
Vereador Xenedi.
Senhor presidente, novos colegas, cumprimentar meu amigo Alessandro Santa Rosa, companheiro de partido, meu amigo Jeremias, ex-vereador, as lutas que a gente teve, né, Jeremias? Participou em emplacamento de máquinas, o impeachment, e amanhã nós estaremos lá no Senado a respeito do Fundo Rural, Jeremias. Esse Fundo Rural que foi, ganhamos em duas instâncias e perdemos na terceira agora no STF. Fundo Rural também, Jeremias, que muitos pecuaristas não sabem, mas está sendo cobrado só da venda de um vizinho para o outro, é cobrado esse Fundo Rural. Caso não seja ele recolhido, a Secretaria da Fazenda vem em cima. Então amanhã a gente está uma luta grande, é do Brasil inteiro. A gente espera reunir um público bom de produtores rurais em razão de tentar, pelo menos, amenizar os 2,1% do bruto. Senhor presidente, quero dar um destaque aqui, dar uma indicação minha, que é da nota fiscal goiana. E agradecer também meu amigo Ney, da Secretaria-Geral, que já postou. A nota fiscal goiana, quando você põe seu CPF, você concorre a prêmios, tem desconto em PVA, e prêmios até 1 milhão. E pouca gente sabe, não é divulgado. Então existe um link da nota fiscal goiana. Então a gente pede para o pessoal acessar esse link e fazer, cada vez que você tira uma nota fiscal, você põe seu CPF e você está concorrendo prêmios até de 1 milhão. E praticamente ninguém divulga. E outra que o seu município está recolhendo com isso. No momento que pede uma nota fiscal, é obrigado a dar, e isso gera também divisas, tanto para o Estado como para o município. Demais, muito obrigado, senhor presidente. Nada mais por hoje.
Vereador Nema.
Boa noite a todos. Todos os presentes aí, Rubão, Camilto, ex-vereador Jeremias, saiu. Eu queria rapidamente, senhor presidente, só relembrar e parabenizar todos os participantes da paralisação geral do dia 28, onde também os nossos movimentos camponeses participaram, e parabenizar o Brasil, né, por essa luta, onde 40 milhões de brasileiros, né, manifestaram no dia 28 em prol de uma vida melhor nesse país, e em defesa do país e contra esse presidente que nós abominamos até agora, e principalmente em defesa do trabalhador, onde nós estamos vendo aí, através dessas leis aí colocadas, o fim da lei trabalhista aí, da Previdência, e nós estamos preocupados com isso. Já foi passado aí pela Câmara, né, essa PEC da Lei Trabalhista, e estamos vendo aí também a Previdência aí também, nós estamos preocupados aonde nossos aposentados irão, e quem vão aposentar, irão sofrer muito se passar isso aí no Congresso. Nós estamos aí hoje parabenizando e convidando todos para que continuemos a luta para que isso não passe no Congresso. Eu acho que, infelizmente, é um governo que nós vamos ter que brigar e batalhar até o fim, porque só quer o fim, só quer prejudicar, infelizmente, os nossos trabalhadores brasileiros. Era mais ou menos por aí. Nós queremos realmente parabenizar todos que lutaram por esse movimento do dia 28. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Bruno.
Senhor presidente, nobres colegas, só queria fazer um esclarecimento. Faço parte da Comissão de Justiça e Redação, assim como o vereador Eduardinho e o vereador Jurandir, que é o relator, em questão do projeto que institui o abono de ponto anual. Eu estive pesquisando, né, esse projeto já iniciou a tramitação aqui na casa. Em 28 de fevereiro de 2013, o projeto foi retirado. Foi um projeto do vereador Nélio Marques, em 2013 ainda, também proposto pelo vereador Nélio Marques, foi retirado também. Em 14 de outubro de 2013, o projeto teve o parecer de inconstitucionalidade, no qual também foi de propositura do vereador Nélio Marques, e o mesmo fazia parte da Comissão de Justiça e Redação, e ele votou contra o parecer dele mesmo. Uma matéria veio do Executivo, né? O projeto 41 de 2016, e já havia um projeto semelhante aqui na casa, que veio do Executivo. Depois, em 12 de fevereiro de 2016, novamente o projeto veio, e teve também o parecer de inconstitucionalidade. Em 11 de abril de 2016, o projeto veio do Executivo, né? Poderia tramitar na casa, e eu não entendi porque ele foi devolvido depois de ter exaurido o tempo de tramitação. Tem um ofício aqui dizendo que foi encaminhado novamente para o prefeito, o Executivo. Então, talvez algum vereador que era da gestão passada, né, pode explicar, porque na forma que veio constitucional, ele poderia tramitar na casa e na época não tramitou e devolveram para o Executivo. E deixando claro aqui, entrei em contato com Planaltina, hoje a lei que prevalece em Planaltina é do Executivo, né? Foi a vereadora Estela, apresentou o projeto, foi aprovado pela casa, foi para o Executivo, o Executivo vetou, voltou para a casa e eles promulgaram, o presidente promulgou. E depois disso, o prefeito mandou um novo projeto, né, e revogou o projeto anterior e sancionou o projeto através do Executivo, vindo do Executivo.
Na parte,
né? Não, só finalizando. Não sou contra o projeto, né? O projeto, da forma, ao meu ver, eu estive hoje no gabinete do vereador Wênio Patrick para ver a fundamentação do projeto dele, do parecer. Né? Falei com a Luciene, ela falou que ficou de conversar com você e me responder. Né? Para a gente ver se realmente tem fundamento, existem aqui no nosso parecer jurisprudências do Supremo Tribunal, né, em relação da inconstitucionalidade. Mas nós podemos, já deixei aberto, algumas pessoas me perguntaram da posição, falei que a gente pode iniciar um diálogo com o prefeito e que o projeto seja encaminhado da forma legal. Né? Então, só colocando essas questões, né, o Jurandir é o relator do parecer, se ele quiser expor alguma coisa também, né?
Então, assim, com muita tranquilidade, eu falo para você, Helena, é o seguinte, o senhor apresentou um projeto que foi lido aqui, ó, estabelece a obrigatoriedade de implantação de ciclovia, ciclofaixa, passeio. Isso aqui tem aquela argumentação que vocês usaram para derrubar o projeto, é a mesma dessa, que causa ônus para o município. Sim, deixa eu concluir o meu parte. É uma das justificativas. O prefeito de Planaltina, porque ele não colocou o projeto antes, pegou a casa promulgada, só para ele não ficar desmoralizado. Porque ia valer, aí ele ficar desmoralizado. Aí o que, que os vereadores fizeram? Tiveram a mesma obridade que eu estou tendo aqui. Que é o seguinte, prefeito, o senhor quer apresentar? Então nós vamos sair de cena para não ter briga. Que aí os vereadores não vão entrar contra o prefeito, tá disso. Mas o prefeito pode entrar contra os vereadores e querer tirar deles o mérito do projeto. Então, vereador Bruno, com muita tranquilidade, entendendo o posicionamento seu, do vereador Jurandir, de outros que vieram, de outros que saíram, a fundamentação que a gente tem é a mesma fundamentação para o primeiro projeto meu, que é o projeto que dá esse abono a eles no dia da folga deles. Está valendo, todo mundo está gozando a folga, não, promotor não mexeu, prefeito ninguém mexeu. É a mesma coisa, só que em vez de uma são cinco. Então, o que acontece agora? Eu vou fazer um relatório. Eu já tenho um relatório feito por advogado.
dando validade, da mesma forma que deu validade ao projeto que está valendo. O que eu quero é que a gente não tenha esse tipo de conflito, a gente não precisa ter esse tipo de conflito aqui.
Estou tendo conflito. Eu estive no seu gabinete justamente para saber da fundamentação.
Concluindo, nesse sentido, eu quero sentar com vocês dois e com o vereador Eduardinho, que tinha me falado que tinha votado de um jeito, mas depois eu vi ele assinando. Ele disse que não ia assinar, mas depois assinou, vi a assinatura dele lá. Então assinaram os três vereadores. Contrário o projeto, né, a legalidade do projeto. Então eu quero sentar com vocês três para a gente ver se tem possibilidade de sair daqui. Não tendo possibilidade de sair daqui, vamos ver se tem possibilidade de sair do prefeito. Não tendo possibilidade de sair daqui nem do prefeito, eu vou pôr os dois parecer e vou pôr a batata quente na mão dos 17 vereadores. Vocês decidem.
Obrigado pela contribuição, vereador. Em momento algum nós estamos aqui debatendo sim, mas nenhum contra o outro. Eu estive no gabinete do senhor realmente para esclarecer, né, as dúvidas e colocar realmente, você pontuar as suas colocações e o que o senhor pensa e eu colocar as minhas. Né. O projeto tramitou não só eu, como os vereadores que fazem parte da comissão, mas diversos pareceres do mesmo jeito. Então, se o senhor tem um parecer diferente, que diz que é constitucional, nada mais justo que nós debatermos isso, né? E essa foi a minha colocação ao ir ao seu gabinete. Jurandir.
Boa noite, vereadores. O vereador Bruno contextualizou bem aqui já várias tramitações da matéria. E, de pronto, eu quero dizer aqui ao vereador Wenner, para todos os servidores que aqui estão, que eu sou favorável aos 5 abonos anuais de cada servidor. Mas nós trabalhamos dentro de uma diretiva jurídica da casa. Não é só o jurídico que é contratado por essa presidência anualmente, que aí pode-se pensar, tem um certo vício? Acho eu até que não. Mas a nossa assistente jurídica, servidora desta casa, servidora pública, concursada, de muita competência, que tem se mostrado em todos os seus trabalhos, também nos norteou, porque o nosso conhecimento jurídico, o meu, eu posso dizer, é pouco. Então, para eu me convencer, eu tenho que buscar esse embasamento a quem de direito, propriamente, tecnicamente preparado. Então, não foi da minha cabeça ou pensando em fazer maldade com qualquer servidor, não. Até porque eu gozo de 5 abonos anuais como servidor público. Então, acho que é de justiça para cada servidor também ter esse direito. Mas eu tenho que ser coerente comigo mesmo, com as minhas convicções, de estar fazendo a coisa o mais correta possível. O parecer não foi um parecer de base de prefeito, não foi. Não foi de forma nenhuma, né? Até porque o vereador Eduardinho, que inicialmente não tinha assinado, está sim com a assinatura dele, né? Então foi dentro de um levantamento técnico. Mas se a gente construir um parecer que dê um embasamento de constitucionalidade, pudesse tramitar por esta casa, claro que passa por todos os vereadores. Mas acho que a gente tem que primar pela coerência técnica jurídica. E a coerência técnica jurídica diz que ele não é constitucionalmente correto para ser de iniciativa do Legislativo. E eu acho que a gente pode fazer essa construção até dentro do rol de reivindicações da classe, se colocar isso como meta, se colocar isso como prioridade, se colocar isso como finalidade, para que realmente seja reconhecido esse direito. Sem ter a pecha aqui, foi o vereador Wenner, foi o vereador Jurandir, foi oposição, foi base, não. Eu acho que quem vai ganhar é a classe de servidores públicos municipais, que de pronto eu declaro, sou favorável aos 5 abonos. Até por justiça pessoal minha, que eu gozo de 5 abonos anuais como servidor público. Tá certo? Mas por um critério técnico, mérito, jurídico, infelizmente, ele foi direcionado a nós, da comissão, né, porque a construção, embora eu esteja como relator, a construção desse entendimento eu tenho que declarar, não é minha, porque me falta esse embasamento técnico-jurídico. tá certo? Mas se a gente puder construir isso conjuntamente com vocês, vai ser uma honra, vai ser um prazer, vai ser um privilégio de uma conquista a mais para a classe de servidores públicos. Obrigado, vereador Bruno, pela parte, a quem eu devolvo a palavra.
Era isso, obrigado.
Passamos para a explicação pessoal. Neste momento eu quero agradecer a presença aí do senhor Daniel do Salão, Joãozinho da Garagem, funcionário aposentado que já prestou grande trabalho aí para o município de Formosa, e também o senhor Camilton, né, do Conselho Tutelar. Obrigado aí pela presença. O senhor Ted Salles, condutor de ambulância, e o senhor João Lemon, assistente social. Enfim, todos que se fazem presente, obrigado aí pela presença. Vereador Jurandir.
Senhor presidente, também só cumprimentar aqui a presença do Camilton, presidente do Conselho Tutelar Norte, chegou aí após já iniciada a sessão. É uma honra, um prazer recebê-lo aqui, Camilton, e reforçar o convite a toda a nossa população. Estejam sempre aqui nos fiscalizando, acompanhando os nossos trabalhos, que isso é muito bom e, com certeza, o retorno melhora para a nossa população. Obrigado, senhor presidente.
Também, mais uma vez, agradecer aí a presença da Guarda Municipal. Não havendo mais matéria, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão em 3 de 5 de 2017. Declaro encerrada a presente sessão.